Bom dia a todos. Vamos a Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Estivemos verificando até o versículo 7. Na realidade, até o versículo 6. 32, do 1 a 6, quando o povo, de uma maneira muito infiel, enquanto Moisés estava lá no monte com Deus, o povo achou que ele estava demorando demais e alguma coisa aconteceu a ele, então se desviou e fez aquele famoso bezerro, infame bezerro de ouro. Já vimos isso. No dia seguinte, no versículo 6, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Já comentei, estou lendo apenas para ver o contexto, porque nós vamos da parte baixa do plano, onde eles estavam, não vou dizer no pé do monte, mas espalhados ao redor do monte, que era muita gente. Vamos subir para o monte mais uma vez e está lá Moisés, que passou 40 dias lá, no final dos 40 anos. Lá no versículo 18, não precisa ler, do 31, antes de falar no bezerro de ouro, diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Pronto, aí muda a cena lá para baixo para o que o povo fez com o bezerro de ouro. Aí no versículo 7, retoma para o diálogo de Deus com Moisés. Então vemos a reação de Deus. Então, versículo 7, 32 e 7, Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Deus, ó Israel, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, momento de crise aqui na relação tua com o teu povo Israel, escolhido entre os povos da terra para ser um povo especial, um porta-voz, e de onde viria o Messias e tantas coisas mais. Momento de crise grande, que possamos compreender algo da natureza humana, pecadora, possamos compreender muito do que passa na tua mente, muito ou pouco, porque certamente eu fico mesmo com a ideia de pouco, porque tua mente é infinitamente sábia, soberana, então nós não entendemos muito da tua mente, não. Mas o pouco que é revelado nas Escrituras nos ajuda muito, nos capacita, ainda mais com o teu Espírito, nos ajudando a te compreender um pouco melhor, a te conhecer melhor, e aqui é a oportunidade de ouro para vermos a tua reação quanto a esta afronta que fizeram contra a tua pessoa. Nos ajuda a ver também a reação muito bonita do teu servo Moisés, para que possamos aprender com ele também. É um momento de aprendizado rico da tua palavra. Obrigado por estarmos aqui ouvindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus não esconde o fato de estar profundamente irado com a idolatria do povo. E o acusa de se corromper. O povo se corrompeu. No original, no hebraico, lá, a palavra é deteriorar, arruinar. Não quer dizer, de uma maneira particular, a ideia de uma corrupção financeira, nem mesmo corrupção sexual. Pode até incluir, porque a ideia é geral, deteriorar mesmo, estragou, estragou. O povo se estragou lá embaixo. Ruinou-se. Essa é a ideia. Não sei se vocês perceberam a sutileza. A mágoa de Deus é tão grande que ele nem quis mais chamar Israel de povo dele. Vocês perceberam? Olha aí a atenção para as sutilezas das Escrituras. Sutilezas que devem gritar aos nossos ouvidos de importantes que são. Olha o versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que tu fizeste sair do Egito. É impressionante. Ele ficou com tanto desgosto, que é como se dissesse, eu não estou envolvido nisso aí não, eu saio fora disso. Tu fizeste isso, agora não é no sentido de culpar Moisés, tu és o culpado, não. Mas dizer assim, eu não sou, eu não quero mais nada com esse povo, não. É isso aí o que está no coração de Deus, porque é isso que nós vemos com a reação dele logo depois disso. Eu não quero mais esse povo, não. Vou sair fora disto. É forte, é muito forte. Poucas passagens na Bíblia eu tenho notado o antropomorfismo mais forte do que esse. O que é? É se acreditar a Deus características humanas. Mais ou menos isso. A maneira como Deus fala, a maneira como Moisés fala com Deus, como nós vamos ver, é como se Deus fosse um homem ali ao lado de Moisés. É impressionante isso. Então, ele se deixou revelar de uma forma muito humana, mostrando, de fato, sentimentos dentro do coração dele que nós nunca iríamos imaginar que ele teria, ou poderíamos afirmar que ele teria, que ele teve. Poderíamos pensar, será que Deus pensa assim? Será que a reação dele é isso? Mas aí podemos sair da especulação e dizer, sim, ele se magoa muito, muito, e diz abertamente. E ele faz 5 acusações das consequências de haver se corrompido. É questão do verbo, que eu gosto de frisar para vocês. Olha os verbos nas passagens bíblicas, que verbo mostra ação. Olha os verbos, eu gosto de grifar muitas vezes. E aqui tem 5. Nem quase não percebe isso. O povo se corrompeu ou se desviou. Bom, se colocar o verbo corromper, vai para 6, porque 5 eu contei a partir do desviou, aqui no versículo 8. Então, se corrompeu, no fim do versículo 7, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Então, desviou, a ideia que eu acho que é do coração, dentro deles. Todo desvio começa dentro do coração, sem exceção, todo. Então, aqui, entendo pela sequência de verbos, verbos mostram o quê? Ação. Então, eu entendo que Deus está progredindo aqui, ou mostrando como o povo progrediu nessa ruína. Primeiro, se desviou dentro do coração. 2, fez para si um bezerro fundido, partiu para a ação, já com desvio dentro. 3, o bezerro estava ali na frente deles. 3ª ação, adorou o bezerro. Certamente se prostraram diante do bezerro, e aqui eu vejo um misto de ação externa com algo interno. Essa adoração aqui deve ser uma reverência física, até de se curvar perante tudo, e a parte do íntimo do coração. 4, sacrificou ao bezerro. Olha como eles vão aprofundando cada vez mais no desvio deles. E, por último, diz, verbo falar, dizer. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Creditaram ao bezerro e outros deuses a saída do Egito. Então eles partiram para a parte prática. Nós fizemos esse bezerro aí, essa coisa que parecia com o bezerro, não sei o quanto parecia, mas é óbvio que sim. Adorou, sacrificou e, no fim, na parte prática, e quer saber da coisa? Esse Deus ou deuses que estão tudo incluídos aí, eles entraram nas nossas vidas, foram altamente benéficos para nós e eles nos livraram do Egito. O mesmo povo, gente, não é os descendentes deles de 10 anos depois, 20 anos depois, é o mesmo, tinha sido meses antes. É quase inacreditável. Nada no mundo magoa mais a Deus do que a idolatria. E não fique logo pensando em estátua de gesso e pessoas que se chamam cristãs, adorando aquela imagem, ou reverenciando, ou seja, o nome que você queira dar, e nem queira pensar mesmo em ímpios de outras religiões e que adoram todo tipo de forma e de animais e de coisas. Ou seja, não apenas a idolatria aberta e descarada, como eles estavam fazendo, como eles terminaram fazendo, mas a idolatria que começa dentro do coração, numa atitude que mostra mais consideração, mais respeito, mais temor a qualquer outra coisa ou ser do que a Deus. A adoração, a consideração, o respeito, a reverência, o temor prestado ou devido a Deus. Qualquer coisa que assume ou toma este lugar de Deus, isto é idolatria. E ela tem muitas formas, infinitas formas de existir. Cada um tem seus ídolos, não obrigatoriamente iguais uns dos outros. Ídolos de todo jeito. Não há algo que ofende mais a Deus do que você acreditar a alguma coisa ou alguém algo que é devido a Deus. Nunca deixe Deus em segundo plano. Vou voltar a esse ponto ainda. Pergunto se você tem dado motivos a Deus para que ele não tenha gosto de lhe chamar de filho dele. E aqui, para os que estavam na quarta-feira, nós tocamos neste ponto, inclusive, eu, para Cristo não ter prazer em lhe dizer que lhe salvou da condenação, morrendo por você, se você tem dado motivos, algum motivo a Deus para... Que tipo de sentimento no coração de Deus você tem despertado? O seu comportamento, a sua vida tem causado no coração de Deus que tipo de reação? Ó, mulher, grande é a tua fé! Explodiu de alegria lá o Senhor Jesus Cristo, o brado dele. Bonito. Aí, por outro lado aqui, aí, Moisés, teu povo aí, ó. Opostas, reações opostas do coração de Deus, do mesmo Deus, do nosso Deus, hoje. Seria muito interessante, a palavra interessante eu estou usando aqui, mas poderia ser chocante e poderia ser agradável, não sei. Você ter acesso ao arquivo de Deus, do sentimento dele, que você tem despertado no coração dele. Veja aí, fulano de tal, eu, meu nome lá, como é que o meu comportamento, a minha atitude para com Deus tem causado a Deus que tipo de reação? Como Jesus exclamou da mulher lá, como Deus aqui, e nós vemos os dois tipos de reação ao longo das Escrituras. Versículos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Pescoço duro, não baixa. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. A ira de Deus assume proporções gravíssimas. A própria existência do povo aqui estava correndo perigo. E Deus diz para Moisés: sai ao lado aqui, Moisés. Me deixa aqui que eu vou agir agora sozinho e vou agir contra o povo. Eu vou eliminar o povo. E mais, eu apenas não vou lhe eliminar. Inclusive, Moisés estava lá com Deus quando o povo fez aquilo. Eu não apenas não vou lhe eliminar, mas ele disse uma coisa que Moisés não deve ter nem acreditado. Vou fazer um povo de você, um novo. Pergunta curiosa, entre aspas, especialmente para os que gostam mais de descer na teologia, nas especulações saudáveis. Ando com medo de especulação teológica. Seja como for, muitas vezes é saudável você especular teologicamente, querer ver o que a Bíblia responde, o que a Bíblia diz ou orienta e tal. Mas aqui está uma pergunta interessante. Eu poderia simplesmente pular e continuar meu texto, mas eu gosto de mexer com vocês no bom sentido para que vocês adquiram mais largueza nas coisas das Escrituras. Era possível Deus ter feito isso? Era possível Deus ter feito isso? Professor da escola dominical, alguém levanta a mão lá e diz: professor! Nesta exata passagem aqui, era possível? Resposta complicada. A rigor, Deus não estaria mudando o pacto com Abraão, porque Moisés era descendente de Abraão. Mas a profecia messiânica que Jacó fez logo antes de morrer no Egito, conforme está lá em Gênesis 49, que nós não vamos ler, eu já preguei sobre essa passagem. Jacó, quando foi falar de cada filho no leito de morte, ele fez uma profecia sobre Judá. Seria da tribo de Judá, de onde viria o Messias, e aí perderia sentido, porque Moisés não era da tribo de Judá. Então, esse parece ser o caso de uma situação real, que aconteceu de fato, e Deus disse isso para Moisés, estava sentindo aquilo, mas não seria realizável, não seria possível dentro do aspecto da fidelidade das promessas de Deus. Possível no aspecto metafísico de Deus destruir tudo e fazer Moisés um novo cabeça da raça? Claro que seria. Mas à luz das promessas de Deus, não daria. Então, situações, e existem outras situações, que são situações reais, mas que não são factíveis, que não podem acontecer. Vou dar dois exemplos. A tentação de Jesus Cristo, ela foi real? Claro. Então, ele podia pecar? Não. Se ele não podia pecar, não foi real. Foi. Então, eu não entendo. Fique à vontade. O convite para a conversão é o segundo exemplo, que nós a teologia chama de bona fide, significa boa fé, porque alguns dizem assim: não, se Deus chama para a conversão, mas ele não elegeu alguém, aquela pessoa não vai se converter nunca. É ou não é? É. Então, o convite para aceitar Cristo não é de boa fé. É meio hipócrita. É meio para constar. Ninguém vai aceitar uma colocação dessa. Deus fazendo um convite hipócrita para constar. Que história é essa? É para valer. Aceite Cristo. É para valer. É tão para valer que o que não aceita vai ser responsabilizado judicialmente pelo grande juiz. Você não aceitou o meu convite das boas novas do Evangelho que custou a vida do meu filho. Você não aceitou. É fato. Vai ser culpado. Mas, Senhor Deus, eu posso falar alguma coisa aqui? Diga. Como é que eu podia aceitar não sendo eleito? Não é da sua alçada, para não dizer assim, não é da sua conta. A minha palavra diz que eu elegi a quem eu quis, e ninguém não eleito estará no céu. Ao mesmo tempo, a minha palavra diz que quem se recusa a aceitar a salvação que o meu filho operou naquela cruz e que abriu a possibilidade para todo ser humano, eu vou acusá-lo. Pronto. São duas verdades que coexistem nas Escrituras. Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira a satisfazer a nossa noção de lógica, de justiça, de razoabilidade? Resposta. Na minha opinião, eu responderia assim. A explicação real, com certeza, é tão fina, complexa, santa, perfeita, que está fora do nosso alcance e que jamais satisfaria a nossa pobre e defeituosa noção de lógica, de justiça, de razoabilidade. É assim que eu me satisfaço com esses aparentes impasses das Escrituras. Peraí, eu querer satisfazer a minha noção de lógica, a minha noção de justiça, que grande noção, né? A noção do Mauro de justiça, noçãozinha, vontade de usar um termo bem nordestino, peba, noção de justiça, a sua noção de justiça, a sua lógica, a sua noção de razoabilidade, quem é você para falar em justiça? Me diga aí, você que faz injustiça o dia todo e que peca bastante, e que em coisas daqui da vida você não tem sabedoria, faz errado, mete os pés pelas mãos, como se diz, você vai falar de lógica, de razoabilidade, de justiça, do que é reto? Esquece. Agora, é razoável nós queremos entender, porque a lógica que nós temos para compreender as coisas de Deus é a nossa. A noção de justiça que você tem para poder compreender o Evangelho e pregar o Evangelho é a que você tem. Então, tudo bem, lute contra essa pequenez sua, reconheça, seja humilde, peça ajuda ao Espírito Santo, estude, e o que você entendeu, vá espalhando, vá pregando, e não tenha a menor cerimônia de dizer como é que se convida alguém para se converter, se a gente não sabe se aquela pessoa é eleita. Isso não é problema para você responder. É só isso. Como é que eu posso entender que a tentação de Jesus foi real, para valer, e que ele teve mérito, que a Bíblia dá a ele mérito em ter resistido? Deus deu a ele mérito, você resistiu, passou na prova. Ora, mas se ele era Deus e não podia pecar, ora, e até eu. Não é assim que se encara. Se a Bíblia dá mérito, é porque tem mérito. E se Deus valorizou a fidelidade de Jesus Cristo, do homem Jesus Cristo, para segurar as tentações, é porque a tentação era real. Mas se era real, então ele podia pecar. Não. Então não adianta. Como Deus, ele não podia pecar, e como ele era homem e Deus ao mesmo tempo. É uma situação complicadíssima. Mas o fato é que vamos voltar para Moisés. Então fecha o parênteses aí para os mais curiosos, para os que gostam mais de aprofundar. E resumindo a história, não vá muito fundo em querer vasculhar essas coisas insondáveis, porque daí, repito, nascem as heresias. Ok? É dessa obstinação. Isso eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Agostinho não entendeu, Calvino não entendeu direito, erraram demais. Acertaram demais, mas erraram. Não teve nenhum que só fez acertar. Até Paulo deve ter errado muito quando não estava escrevendo as Escrituras. Quando escreveu as Escrituras, errou zero. Ninguém das Escrituras escreveu, errou. Mas Paulo errava direto, lógico, como qualquer ser humano. Então, não tem isso. Eu vou me acostumar com esse fato e vou adorar a Deus assim, desta forma. Pronto. Bom, e quanto a Moisés? Já pensou na honra de ser convidado para ser a origem de um povo? Que proposta atraente, espetacular, Deus faz para Moisés. Será que Moisés se sentiu tentado a, ou inclinado a aceitar? Versículos 11 e 13 de Êxodo 32. De ti farei uma grande nação, né? Versículo 10. Aí no 11, porém, Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Com aquele riso de que está todo envaidecido, quem sou eu? Não mereço tanta honra. Querendo, né? Não. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Teu povo, ele devolve o teu. Deus diz que era o teu povo para Moisés. Olha, é impressionante o diálogo. Moisés devolve o termo. Não, meu não, Senhor. O teu povo, e vai mais fundo, que tu tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Não foi eu, não. Não diga que foi eu, não, Senhor, porque não foi. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa mão poderosa. Quem tirou esse povo lá foste tu. Que diálogo. Por que hão de dizer os egípcios com maus intentos? Por que hão de dizer os egípcios o seguinte? Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Por que vão dizer? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembre-te de Abraão, de Isaac e de Israel. Israel era Jacó. Já falei no Jacó, na promessa que Deus fez via Jacó para ajudar. Lembre-te da promessa. Lembre-te de Abraão, de Isaac e de Israel, ou Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que a possua por herança eternamente. É uma das passagens mais impressionantes das Escrituras, essa daí, em termos do diálogo com o ser humano e Deus, entre o ser humano e Deus. Ele começa praticamente corrigindo Deus no que Deus tinha dito, que o povo era de Moisés e Moisés tinha tirado o povo do Egito. Não, meu não, és tu. Olha, corrigir Deus. Não aceita a proposta, recusa uma proposta de Deus. E dá três motivos. Primeiro, tu escolheste aquele povo para ser o teu povo. Eu não vou entrar nisso, não. E não tem sentido tu quereres mudar isso. Só faltou dizer isso para Deus. Segundo, os egípcios vão falar mal de ti. Vão dizer que tu tiraste o povo do Egito para matar tudinho. Tu não queres matar agora todos eles, ficar só eu? E de mim sai um povo novo? Tu estás vendo, Senhor, o motivo que tu estás dando para o povo malicioso? Queria matar. Terceiro, lembrou a Deus que Deus fizera aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Vai voltar a estaca zero? O que vemos, então, é difícil de acreditar. Moisés corrige a Deus, recusa um convite de Deus e ainda termina dizendo como é que Deus queria fazer. deveria fazer quase uma repreensão, para que se afastasse daquela ira e se arrependesse. Se arrependa! Como é um homem dizendo para o próprio Deus? É muita ousadia. Aí Deus pulverizou Moisés e a história encerrou. Versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Não dá. Não dá para entender bem. Dá. E é isso que eu quero terminar, tentando ver com vocês como é que Deus permitiu isso e uma situação dessa aconteceu. A narrativa continua a nos surpreender. Já estávamos assim, como é que Moisés diz isso para Deus? Mas ele vai ver agora, vai ver só o tamanho da ousadia dele. Aí no 14, Deus aceitou tudo o que Moisés sugeriu e ainda se arrependeu. Essa questão de Deus se arrepender é um dos mais clássicos antropomorfismos, que já falei, que é uma aplicação a Deus de algo humano. Há algumas passagens na Bíblia que falam disso, não muitas, mas nunca contei, 3, 4, não sei. E, obviamente, não significa que Deus tinha decidido fazer uma coisa errada ou uma coisa pecaminosa e se arrependeu no sentido de que o ser humano, nós, conhecemos arrependimento de quer fazer uma coisa errada, ofensiva ao próprio Deus, chegamos à conclusão de que não era para ter feito aquilo, nos entristecemos e confessamos a ele, então não passa nem perto. Obviamente, esta é a ideia. Mas a ideia aqui é que Deus considerou situações e resolveu ir no rumo que ele tinha acabado de dizer que ia fazer, o que ameaçara fazer, ou algo assim. É nesse sentido. E aqui, no sentido de considerar a maneira como Moisés agiu, Deus estava num rumo aqui, e Moisés reagiu de uma maneira tão bela, tão espetacular, que Deus, vou considerar o que você está dizendo, e vou anular, ou não vou realizar isso que eu falei aqui, e vou pelo rumo que você sugeriu. Obviamente, se formos falar em presciência de Deus, soberania de Deus, claro, tudo previsto por Deus, Deus sabia tudo o que estava acontecendo, sabia perfeitamente como é que Moisés iria agir, Deus sabia que nunca iria criar um outro povo de Moisés e anular a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então, por que ele disse? Volta aquele assunto que eu não vou mais comentar. Fica nos mistérios da mente e da justiça e do senso de razoabilidade e de correção do próprio Deus. Mas é evidente que o sentido de se arrepender aqui é este. Mas como é que Moisés reage desse jeito e Deus aceita? Eu acho que o segredo desta reação de Deus favorável a Moisés é que os três motivos que Moisés alistou para a recusa da altíssima honra que Deus ofereceu a ele, e chegou até o ponto de aconselhar Deus para se arrepender, o motivo por trás disso aqui é ele o tempo todo estava com os olhos fixados nos interesses de Deus. Esse é um dos segredos mais valiosos da vida cristã que eu tenho aprendido e que a Bíblia está aí a nos ensinar. O segredo é que os olhos de Moisés estavam fixados o tempo todo nos interesses de Deus, não do próprio Moisés. Moisés pensou em Deus antes de pensar em si próprio, na honra que ele queria e tudo mais. Não quero nem pensar nisso. O nome de Deus está aqui em jogo. O nome, o caráter, as profecias, tudo aqui. Eu não posso permitir que isso aconteça. É óbvio que Deus fez isso de propósito, colocar nas mãos de Moisés e testar o seu, provar o seu servo, como ele nos prova, a Bíblia diz claramente isso. E Deus deu a oportunidade de Moisés mostrar o tamanho do zelo dele, Moisés, da fé dele, da humildade dele. Então, a oportunidade de ouro que Deus deu a Moisés nisso tudo. Então, aqui eu quero encerrar com essa lição extremamente valiosa em todas as suas palavras, atitudes. Pense em Deus, nos interesses de Deus, no reino de Deus. Deixe você próprio em segundo lugar. Por mais atraentes que você acha que sejam as opções, as alternativas, vou por aqui, isso aqui vai ser bom para mim. Deus, eu não sei se é isso aqui, eu fazendo isso aqui, não sei se eu estou infringindo alguma coisa aqui de Deus, as escrituras, tem a pessoa que eu estou arranhando aqui, não sei, mas isso aqui para mim vai ser bom demais, e até para os irmãos da igreja, aí na hora de arranjar, desculpa, é bom demais. E Deus, bom demais quer dizer, é fácil. E Deus em segundo plano. E ao fazer isto, deixar você de lado, você estará, pode parecer um contrassenso, mas você está exatamente fazendo o melhor para si mesmo. Então, Moisés, ao recusar seu grande iniciante de um povo, a grande honra, coitado de Moisés, abriu mão. Não. O melhor que poderia acontecer com Moisés não era aquilo de ser o primeiro de um povo. O melhor era cuidar dos interesses de Deus. Aí Deus automaticamente, lógico, iria tratar de cuidar de Moisés pela fidelidade de Moisés. Agrade a Deus e ele vai lhe recompensar como ele assim quiser. Encerro lembrando que o não egoísmo de Moisés mostra que ele agiu como verdadeiro intercessor, mediador, sacerdote. Ser líder de Israel era um papel duríssimo para Moisés. Seria muito, muito fácil, muito cômodo para ele deixar começar tudo do zero sem falar da honra. Mas ele preferiu orar, interceder e arriscar mexer em algo muito delicado de Deus com aquelas afirmações tão ousadas. Mas ele intercedeu. Grande intercessor. Lembra alguém? Tipo de Cristo. Teria sido muito mais fácil para Cristo escapar daquela cruz. Ele chegou ao ponto de dizer, Senhor, passa de mim esse cálice. E ali nós vemos a natureza humana no limite do suportar o peso de ficar longe do seu Pai. Estava no limite ali. Mas não é o que eu quero, é o que tu queres. E imediatamente ele jogou para Deus. Então, não escapou da cruz. Ele sabia que não ia escapar da cruz. Ali foi mais um brado de desespero, de angústia. Mas ele resolveu seguir pelo caminho duríssimo, sofridíssimo da cruz, por amor de todos nós. Você, crente, é um sacerdote de Cristo. Sua função é interceder, irmão. A minha função é interceder. Ah, o senhor é pastor. Não é por isso, não. É como crente. Qualquer crente é o embaixador de Cristo, é o intercessor e deve lutar pelos interesses, pela proteção, interceder diante de Deus pelos irmãos, depois, obviamente, de tudo fazer para os interesses do próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas e a vivê-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.